trabalhei com um mentorado, vamos chamá-los de Jorge. Ele, inclusive, é uma das histórias que eu divido no livro. E o Jorge trabalhava numa multinacional, na parte de vendas, e o Jorge foi abordado no LinkedIn pelo concorrente e ele decidiu participar do processo seletivo. Ele participou de algumas etapas, foi até a entrevista com o diretor, e o diretor, logo após a entrevista, falou que gostou muito dele e que faria uma oferta bem significativa para ele, esperando que ele decidisse se juntar à empresa. Ele recebeu a oferta era realmente incrível, 60% de aumento, mais benefícios, numa empresa melhor colocada ou melhor renomada naquele segmento. E o Jorge pegou essa proposta, foi até o gerente dele e falou, olha, né, recebi essa proposta, tô saindo, e aí foi uma correria dentro da empresa. Né? O gerente falou que não, que ele tinha que esperar, chamaram o diretor, colocaram o Jorge numa sala, e aí falaram pro Jorge que ele tava sendo precipitado, que ele tava trocando certo pelo duvidoso, né, que já tinha investido tanto tempo nele, né, e usaram ali uma série de argumentos dramáticos e conseguiram convencer o Jorge a não ir para a empresa, mesmo com uma oferta tão boa. E a parte dramática dessa história é, um mês depois, o chefe do Jorge anuncia para a empresa que está saindo, e aí eu vou fazer uma pausa dramática aqui e deixar vocês adivinharem para onde ele estava indo. Ele estava indo para o mesmo concorrente que o Jorge não foi, e quando ele chegou até mim, ele estava absolutamente deprimido, triste, sabendo que tinha tomado a decisão errada. E essa é uma das coisas que eu sempre falo para todos os profissionais, a gente precisa entender a dinâmica do mundo corporativo. Mudar para um outro lugar, para o nosso crescimento, é um movimento natural. O chefe do Jorge fez isso, o diretor faria, o VP faria, até o CEO faria também. Então a gente precisa entender como funcionam essas regras não ditas do mundo profissional.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Seja Egoísta com Sua Carreira foi publicado em 2022. O autor é Luciano Santos, diretor de vendas no Facebook, mentor de carreira e produtor de conteúdo voltado para a educação corporativa. Nesse livro, você vai aprender a gerenciar sua carreira, construir um plano B, valorizando a importância de tê-lo em sua trajetória, colocar em prática os três pilares da empregabilidade, currículo, narrativa e networking. Assumir sua pluralidade, permitindo-se atuar em outras áreas de que gosta, gerenciar seu líder ou chefe, isso mesmo, além de ser gerenciado, você precisa gerenciar ele também.
Olá, sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo a mais uma obra no Resumo Cast. Seja egoísta com a sua carreira.
Fala pessoal, aqui é o Luciano Santos, eu sou autor do livro Seja Egoísta com Sua Carreira. Eu tenho aí 24 anos de vida executiva, trabalhei em empresas como UOL, Google e Facebook, onde eu estou atualmente. E eu também tenho aí uma carreira paralela, eu sou produtor de conteúdo sobre educação corporativa, principalmente carreira, liderança e comportamento, e produzo aí conteúdo quase todos os dias nas minhas redes sociais para refletir um pouquinho sobre o mundo corporativo que precisa de reflexões e precisa, sim, de muito ensinamento.
Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
O nome do livro, né, Seja Egoísta com a Sua Carreira, ele já é em si, né, um pouco polêmico, e eu sempre convido as pessoas a embarcarem um pouquinho comigo nessa provocação. Né? Eu falo do sentido positivo do egoísmo, que é pensar sobre você e sobre sua própria carreira. Eu falo quando o assunto é cuidar da nossa vida corporativa, cuidar da nossa carreira, as pessoas pesam um monte de coisas menos elas. Elas consideram a opinião dos pais, de um chefe, de amigos, mitos, preconceitos, hábitos antigos. E quando jogam isso na balança, ela fica absolutamente desequilibrada para um lado que não é a nossa carreira. E é disso que eu falo. Né? Em toda essa minha jornada corporativa de muitos anos, principalmente nos últimos 5, né, que eu venho escrevendo bastante sobre o tema, eu tive 2 grandes insights. O primeiro grande insight é que o mundo corporativo é um lugar de sofrimento para muitas pessoas. Para a maioria das pessoas. Se a gente pegar qualquer pesquisa, qualquer estudo, e tem muitos, dezenas sobre isso, todos eles convergem para o mesmo lugar. Eu não sou feliz, eu não tenho satisfação com o meu trabalho. O que é um pouco triste, né? Eu falo que a gente precisa ter consciência de quais são as forças que regem esse universo, o que está ali por trás, né? Por que que eu sofro? Por que que eu não sou feliz? Por que que o outro sofre? Por que que ele não é feliz? A gente passa a maior parte da nossa vida no ambiente corporativo, né? Quando a gente está acordado, não existe nenhum outro lugar que a gente passa mais tempo. E como a gente convive nesse ambiente corporativo determina tudo na nossa vida, como a gente vai interagir com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Por isso que é muito importante, por isso que eu dou tanta importância para esse tema, para ser feliz no ambiente de trabalho. E eu repliquei essa consulta, essa pesquisa, né? Eu entrevistei 1.500 profissionais com mais de 10 anos de experiência e eu fiz uma pergunta muito simples para eles: você é feliz no trabalho? E eu cheguei na mesma conclusão de todos os estudos que eu tinha analisado. 60% das pessoas falaram: não, eu não sou feliz com o meu trabalho. E nessa pesquisa, nessa consulta que eu fiz, tinha um componente qualitativo, né? E eu perguntei se você é feliz ou se você não é feliz no seu trabalho, o porquê disso, né? E aí começa a ficar super interessante. Os motivos para as pessoas serem infelizes no trabalho são 5, mapeados. O número 1 deles é o chefe. Então, a gente tem aquele jargão lá, gasto, né? Que as pessoas não deixam empresa, deixam um chefe ruim. Apesar dele ser gasto e repetido, ele é verdadeiro. Então, esse é o motivo número 1. Tirando o chefe, as pessoas querem oportunidade de crescimento, elas sentem falta de não ter reconhecimento, salários baixos e a função que ocupa. E são 5 os grandes motivos que as pessoas são infelizes no trabalho. E agora a parte interessante é quando a gente olha o outro lado. Poxa, quando as pessoas são felizes no trabalho, quais são esses motivos? Será que são os opostos da infelicidade? Não necessariamente, né? Quando as pessoas falam sobre felicidade, o que elas querem? Elas querem um ambiente positivo, onde elas possam crescer, se sintam desafiadas, sejam reconhecidas e tenham líderes bem preparados. E acho que um insight secundário que eu tiro, né, da infelicidade e da felicidade dos motivos é a falta do dinheiro, né? O dinheiro aparece na infelicidade, ele não aparece na felicidade. E tem um porquê disso. Tem um meta-estudo que foi feito por um professor americano que ele fala que quando a gente ganha o mínimo necessário para sobreviver bem, né, para comprar nosso alimento, sustentar nossa família, nossa educação, a correlação de dinheiro e felicidade é muito baixa, de 2%. Então, dinheiro não é tão relevante assim quando a gente fala dos motivos.
Todos nós podemos, amanhã ou depois, receber aquele convite para a salinha do RH e encerrar a nossa história na empresa em que trabalhamos. Quando entendermos que 5 anos dedicados a uma empresa e uma demissão em 5 minutos podem acontecer no mesmo lugar, independentemente do que façamos, começaremos a nos dar conta de que o que importa é a nossa carreira e não o nosso cargo ou nossa empresa atuais. Esse insight é libertador. Precisamos estar preparados para essa situação. Mas como? Mesmo com a energia voltada para o nosso emprego atual e para as tarefas do dia a dia, é preciso achar tempo para imaginar o que às vezes parece inimaginável. O que eu faria se fosse mandado embora amanhã? Se você acabou de fazer essa pergunta em sua cabeça e a resposta foi não sei, é hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Você precisa ter um plano B e aqui vão algumas dicas. 1. Invista em educação. Deixe o seu inglês afiado, mesmo que não utilize no trabalho. Faça uma pós-graduação, algum curso de interesse, que não precisa necessariamente ser na área em que você atua, ou até mesmo uma segunda graduação. Quanto mais bem preparado e educado você estiver, maiores serão as suas chances de se recolocar rapidamente no mercado, na sua área ou em outra. É muito fácil a vida nos levar para uma situação em que paramos de estudar, aprender e fazer coisas diferentes. É preciso se sacudir de tempos em tempos para se lembrar da importância de transformar aprendizado em algo presente durante toda a vida. Não aprender inglês e não estudar são os dois maiores arrependimentos de um profissional. 2. Tenha projetos pessoais. Se lembra daquela vontade de empreender que você sentiu lá no passado? Seja virar consultor, mentor, seja abrir uma papelaria ou qualquer empreendimento? Do que você precisaria para tirar a sua ideia do papel se estivesse disponível amanhã? Ter o projeto pensado, desenhado, calculado e com os primeiros passos ensaiados em sua cabeça pode te ajudar a mergulhar nele mais facilmente quando precisar. 3. Cultive um hobby. A gente nunca sabe se ele pode se tornar um negócio no futuro. Você gosta de marcenaria? De escrever? De ensinar? Pense em como isso poderia um dia se tornar sua profissão e o que seria preciso para fazer disso uma realidade. 4. Fortaleça seu networking. Somos criaturas sociais e cooperativas. Isso também se aplica para o mundo profissional. Adicione os colegas de trabalho, clientes, parceiros e outros profissionais com os quais você interage no dia a dia à sua lista de contatos.
Um dos grandes motivos de infelicidade que traz as pessoas nas minhas sessões de mentoria é o tal do Luciano, eu não planejei a minha carreira, logo eu não tenho muito sucesso, não consigo atingir os meus objetivos, não sei para onde ir. E eu falo que esse é um dos grandes mitos que a gente tem dentro do universo do trabalho. Eu fiz também uma outra consulta, né, com algumas centenas de profissionais, e eu fiz uma pergunta muito simples. Você planejou a sua carreira? Ponto. 69% das pessoas nunca planejaram suas carreiras. 69%. E aí você vai falar, ah tá, mas tem ali, né, 31% que fizeram esse planejamento. Mas dentro desse universo de 31%, quando eu li ali o aspecto qualitativo da consulta, né, muita gente virou e disse, eu planejei, mas nada aconteceu como eu tinha planejado. O que é super interessante, né? A gente tem esse mito de que se eu não planejar minha carreira, eu não vou ter sucesso, não vou atingir meu objetivo, mas a maioria esmagadora das pessoas nunca planejam suas carreiras, e mesmo a minoria que planeja, as coisas nem sempre acontecem como elas planejaram. Eu mesmo, né? As pessoas me perguntam, nossa, Luciano, você deve ter planejado sua carreira para sentar numa cadeira de executivo, né, numa big tech. Nunca planejei. E eu falo que tem uma grande diferença entre planejar a carreira e ter planos e ter objetivos. Eu tive muitos planos e objetivos. Então, eu sempre quis aprender e fui curioso, eu fiz algumas trocas estratégicas, eu tinha como objetivo falar inglês, ter uma segunda língua. Então, eu tive muitos objetivos, muitos planos, mas nunca tive planejamento. Acho que essa é uma das primeiras dicas que eu deixo para todo mundo hoje. Se você nunca planejou sua carreira, não tem problema, não sofra por causa disso. Mas tenha objetivos e tenha planos que vão favorecer sua carreira no futuro, como o que a gente acabou de falar, né? Falar uma segunda língua, aprender uma linguagem de programação, aprender ali o que a gente chama de hard skill.
Não adoeça por um trabalho. Tem um monte de gente querendo convencer você de que por haver milhões de pessoas desempregadas, você precisa estar infeliz em um emprego ruim. Não precisa não, viu? Histórias de chefes assediadores, pressão, falta de perspectiva, falta de crescimento, colegas difíceis, brigas e todo tipo de horror que você pode imaginar estão provavelmente acontecendo neste exato momento em diversos lugares. Uma pesquisa feita em 2019 por uma consultoria especializada em cultura organizacional de empresas em parceria com o sociólogo Rui Braga, professor da USP e coordenador do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, CENEDIC, mostrou que para 78% das pessoas entrevistadas, o trabalho ou a falta dele são causa de doença e sofrimento. Ser egoísta com sua carreira, lembrar que seu crachá é apenas emprestado, conhecer-se como profissional e muitos outros pontos que discutimos nesse capítulo em outras partes do livro podem te ajudar a sair dessas situações difíceis e não adoecer, literalmente. Sempre que tiver opção, não fique em um lugar que fará você ficar doente. Não aceite um chefe agressor. Não aceite estar em um lugar que desvaloriza você e destrói a sua saúde. Se não tiver opção, e mais uma vez declaro que tenho consciência de que muitas pessoas são dependentes financeiramente de seus empregos, comece a construir sua saída deste lugar aos poucos. Ative seu plano B, seu networking, seus amigos e tudo o que estiver ao seu alcance para sair desse ambiente tóxico o mais rápido possível. Faça com que a sua vontade de mudança seja maior do que as forças que querem te colocar para baixo e te fazer adoecer. Por mais batida e repetitiva que seja essa frase, ela está absolutamente correta. Nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum.
A gente já falou que um dos maiores motivos da infelicidade dentro do ambiente do trabalho é o chefe, né? É o gestor de pessoas. Isso é também o motivo número um que leva as pessoas lá para a minha salinha de mentoria, né? Para os depoimentos que eu recebo e tudo mais. E são muitos motivos que causam isso, tá? Quando a gente olha ali para a parte do gerenciamento, tem uma carência enorme de treinamento, né? Não é algo que a gente vai explorar tanto agora. Mas a técnica número um que eu sempre falo para as pessoas é: vocês precisam, ou a gente precisa, aprender a gerenciar o nosso próprio gerente. O que que isso significa? Tá? Vou ser autorreferente aqui, vou me usar como exemplo. Eu já tive todos os tipos de líderes que vocês podem imaginar. De todos os tipos. Nacionalidade, mulher, homem, todos os tipos. E eu falo que não existe líder perfeito. Todo líder ele vai ser muito bom em algumas coisas e não vai ser bom em outras. Um bom profissional, um profissional maduro, um profissional protagonista que quer ter ali as rédeas da sua carreira, ele vai olhar para isso e ele vai se adaptar. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma líder que era excepcional, tinha uma visão estratégica incrível, era ótima com os clientes, queria crescer o nosso negócio, mas no dia a dia, quando era para priorizar minhas tarefas ou me pedir as coisas, era um terror, porque era ela completamente desorganizada. Olhando isso nela, o que eu fazia? Eu sempre sentava com ela no começo do trimestre e falava, olha, chefe, me diz o que você quer que eu foque nesse trimestre agora. Então ela ia lá e falava um monte de coisas, eu anotava tudo. Na minha próxima reunião com ela, no próximo ano com ela, eu pegava tudo que ela tinha me falado, falava, olha, eu cheguei nesses 6 pontos que a gente conversou semana passada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são esses 6 pontos que eu vou trabalhar esse trimestre? Ah, não, esses 5 sim, esses 6 não é importante, faltou esse 7º. A gente chegou no que eu chamo de contrato. Eu fiz um contrato com ela. E não é só um contrato em si para me guiar no que eu tenho que fazer, mas uma maneira de trabalhar algo que a minha líder não tinha muito forte e não fazer com que isso volte para mim. Eu já perdi a conta de quantas pessoas, né, chegam até as mentorias comigo e falam, Luciano, mas meu chefe não explica o que quer fazer, a gente passou 6 meses para nossa avaliação de desempenho e só 6 meses depois, ou 9 meses depois, ou 1 ano depois, ele me disse que eu não estava fazendo a coisa certa. A gente não pode deixar que isso aconteça com o líder nosso. Se as coisas não estão claras, pergunte. Se não está recebendo feedback, exija feedback. Se a comunicação não está funcionando, se esforce para fazer aquela comunicação funcionar. A gente precisa de muita proatividade e não, porque não dizer, gerenciar o nosso gerente também.
Currículo, narrativa e networking. Esses são os 3 pilares da empregabilidade que precisamos refletir e precisamos trabalhar para estarmos sempre preparados para as oportunidades que surgirão. Currículo. Quando falamos em currículo, a primeira coisa que nos vem à mente é aquele arquivo guardado em alguma pasta do computador pessoal que de tempos em tempos atualizamos para refletir nossas experiências mais recentes. Além do seu velho e bom arquivo de texto, há também uma nova, ou não, tendência: o uso do perfil do LinkedIn como currículo. Muitas pessoas já dão a opção de candidatura a vagas apenas com seu perfil na ferramenta, sem a necessidade de enviar qualquer outro arquivo. Narrativa. A capacidade de contar sua história em uma narrativa coesa é a ferramenta mais poderosa para ter um bom resultado em um processo seletivo. E a parte mais legal é que quanto mais você pratica, melhor ela fica. Pequenos ajustes na sua narrativa podem fazer a diferença entre ter ou não sucesso em uma entrevista. Networking. Network é uma das ferramentas mais poderosas que todo profissional deve construir com muita atenção. Ela vai abrir múltiplas portas no decorrer da sua carreira, seja para conhecer pessoas na sua área, seja para aprender, ensinar, resolver problemas e, principalmente, ter acesso a oportunidades de maneira mais abundante. Muitos profissionais se recolocam rapidamente por meio apenas de sua rede de contatos. E há empresas que até pagam para os seus funcionários indicarem pessoas que já conhecem e que poderiam fazer parte da empresa. Isso mesmo, pagam para receber indicações. Uma pesquisa realizada pela consultoria Ray Management apontou que 70% das contratações acontecem por indicações de outros profissionais que já estão no mercado de trabalho. Por isso é de extrema importância entender como o networking funciona, construir e cuidar da sua rede.
Tem muitas coisas que a gente pode fazer, né, para assumir mais o protagonismo e o controle da nossa carreira, né? A primeira delas é uma das mais básicas que existem. As pessoas, quando elas vêm falar comigo nas sessões de mentoria, muitas vezes elas chegam e falam, ah, Luciano, eu não estou feliz. E eu pergunto, por que você não está feliz? Ah, porque o salário é baixo, ponto final. Ou porque não gosto do meu líder, ponto final. Ou X, né? As pessoas, elas não refletem sobre quais são os valores que as prendem dentro do trabalho, né? E eu gosto muito de citar um SVP que eu trabalhei, que ele tinha um monte de frameworks, e ele falava que 3 coisas mantinham ele no trabalho, né? Ele precisava estar deixando a marca dele, né, impactando alguma coisa, ele precisava estar aprendendo no trabalho e ele precisava estar se divertindo. Se uma dessas coisas estivesse ausente, luz amarela, se 2 estivessem ausentes, luz vermelha. Isso é até simples demais. Eu falo que todos os profissionais precisam ter os seus valores alinhados e refletidos. Então vamos pegar de novo o Luciano. O que o Luciano procura no trabalho? Ele quer aprender, ele quer deixar a marca dele. Hoje ele faz questão de ter flexibilidade para trabalhar home office, isso é um valor para mim. Ele quer ter um líder inspirador e ele quer trabalhar com educação corporativa. São cinco coisas que para o Luciano profissional são extremamente importantes. Se eu estiver inserido num ambiente profissional em que uma, duas dessas coisas não estejam lá, luz amarela, três, quatro não estejam, luz vermelha. E poucas pessoas refletem sobre isso. Reflitam sobre quais as coisas que te mantêm no trabalho, porque isso pode te pautar para muitas coisas que vão acontecer no seu futuro, né? Seja uma mudança interna, seja uma mudança externa, e por aí vai. Uma segunda dica que eu quero deixar, que também é extremamente importante, é a incapacidade dos profissionais de dar e receber feedback. Eu falo que a gente não consegue sobreviver num ambiente de trabalho sem feedback, seja dando feedback para os nossos colegas, até mesmo para o nosso líder, ou até mesmo aprender a receber feedback para melhorar algum ponto cego que você tem, alguma habilidade, seja um soft skill, seja um hard skill. E aí é muito comum. Eu gosto de pensar no feedback como um músculo. Quanto mais a gente exercita esse músculo, mais ele fica forte e melhor a gente fica, tanto em receber quanto em dar feedback, né? Algo que é absolutamente importante. E acho que uma última dica que eu vou deixar é sempre pensar na mudança como um propulsor de crescimento de carreira, né? Eu quero contar uma história aqui agora de um mentorado. Eu recebi esse mentorado para fazer um trabalho com ele de algumas sessões, e a primeira coisa que ele me deu, o briefing, é: Luciano, eu tô há 3 anos numa empresa, não consigo ser promovido, mas eu amo a empresa, eu adoro o meu líder, eu quero fazer um trabalho para ser promovido, porque eu quero muito trabalhar com a ferramenta e se eu não for promovido eu não consigo. E a gente fez um trabalho e em determinado momento eu perguntei para ele: ah, que legal, qual foi a última vez que você aplicou para uma vaga fora dessa empresa? Luciano, pelo amor de Deus, você não entendeu nada, eu nunca faria isso, nunca trairia a empresa, nunca faria isso com o meu chefe, eu amo o lugar que eu estou. E a gente teve uma longa conversa sobre a importância da mudança no nosso crescimento profissional, a importância de testar a nossa empregabilidade, entender o mercado. Ele não ficou muito convencido. Um mês depois, eu recebo uma mensagem no LinkedIn, e eu nunca vou esquecer do título da mensagem: você não vai acreditar. E ali ele me conta, né, que ele pensou sobre o que a gente falou, aplicou para 2 vagas externas, passou em 1 vaga, e essa vaga era um nível acima do que ele tinha, e para trabalhar com um produto que ele queria há 3 anos. Então, eu falo que são os cabreços que a gente tem, né, dentro do mundo corporativo. E tinha aquela ideia de que não, eu não posso sair da empresa, não posso aplicar para lugar fora, e às vezes o crescimento profissional, como acontece com todos os bons profissionais, ele vai sim acontecer numa mudança.
Eu tive muita, mas muita coragem de fazer quase tudo que eu proponho nesse livro. Eu tive coragem de não aceitar que o local de onde eu vim e onde eu cresci determinasse as minhas opções. Eu tive coragem de investir a maior parte do pouco que eu ganhava no começo da carreira na minha educação. Eu tive coragem e muita humildade de aprender com as pessoas que vieram antes de mim. Eu tive coragem de não deixar os outros decidirem o que eu deveria fazer e para onde eu deveria ir, mesmo quando falavam com a melhor das intenções. Eu tive coragem de mudar e de não ficar em lugares que não me faziam aprender e crescer, mesmo com medo do incerto e da falta de dinheiro. Eu tive coragem de declarar minhas intenções para todos que estavam à minha volta o tempo todo e até hoje. Eu tive coragem de ser egoísta com a minha carreira, mesmo com o mundo me falando que era errado fazer isso. Eu tive coragem, mas muita coragem, de ir para um mundo que parecia não ter sido feito para mim. E fiz desse mundo minha casa. Eu tive muitas, muitas gotas de medo, uma para cada passo que eu dei. Contudo, consegui achar, dentro de mim, um oceano de coragem. E ele se tornou a minha maior fortaleza. Essa coragem não é só minha. Ela mora dentro de todos nós.
Para quem é esse livro?
Para quem que é o livro, né? Essa é uma parte interessante, porque o livro ele é para todo mundo. O livro, eu falo que ele serve para o estagiário, ele serve para o gerente, ele serve para o VP. Porque todos nós temos uma carreira e todos nós temos algumas dúvidas sobre como a gente consegue gerenciar a nossa carreira. Vamos pegar, por exemplo, algo que a gente já falou um pouco hoje, ali o gestor de pessoas, o chefe, sendo uma grande fonte de infelicidade dentro do trabalho. Todos nós precisamos aprender a gerenciar os nossos chefes. todos nós precisamos aprender a entender como é a dinâmica para interagir com os nossos chefes e com todas as outras coisas que acontecem dentro do mundo corporativo. Então, o livro ele serve para o estagiário, sim, ele serve para o gerente, sim, ele serve para o VP, ele serve para todo mundo que quer se colocar em primeiro lugar e ser mais feliz no trabalho. Todo mundo, ninguém, não tem exceção. Todos nós temos, sim, alguns cabrestos, alguns mitos, algumas ideias concebidas que não fazem muito sentido e que acabam atrasando a nossa carreira, que acabam gerando um pouco mais de infelicidade. Então, o livro serve para todo mundo. Eu trato de diversos casos, diversas ferramentas e diversas perspectivas. Eu tenho certeza que uma ali vai encaixar com o que você precisa.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Eu já vinha há 5 anos... produzindo conteúdo sobre educação corporativa, mas eu acho que eu nunca tinha feito nada que conseguisse condensar as maiores questões que as pessoas enfrentam, porque o livro nada mais é do que são as maiores questões que chegaram até mim nesses 5 anos em que eu trabalho com mais afinco com educação corporativa. Quando eu coloquei isso no mercado, acho que a primeira coisa que me impressionou muito foram as respostas das pessoas, né? Então eu recebi muitas mensagens de todos os tipos que você pode imaginar. Então acho que o primeiro insight é: eu sempre tive a intenção de gerar calor, gerar movimento, né? Gerar ação e atitude das pessoas com relação às suas carreiras, que esse é um dos grandes problemas, né? A gente já falou sobre isso, a falta de educação sobre como gerir a nossa carreira causa infelicidade e não satisfação. Muita gente me escrevendo dizendo: Luciano, eu terminei, fechei o livro, eu já marquei um café, eu atualizei o meu LinkedIn, eu atualizei meu currículo, eu apliquei para uma vaga, eu pedi para uma diretora da empresa ser a minha mentora, eu me matriculei num curso de inglês, eu me matriculei num curso X, né? Então acho que a primeira coisa que me deixou muito feliz foi gerar todo esse movimento e esse calor. E acho que uma segunda surpresa que eu tive, né? Muita gente me falou: Luciano, esse título de livro talvez assuste algumas empresas e alguns gestores. Né? Você chegou isso com a sua carreira, talvez dando a impressão de que as pessoas precisam mudar. E foi exatamente ao contrário que aconteceu. Eu perdi a conta de quantos líderes compraram os livros para seus times. Eu estou sendo muito convidado também por muitas empresas para ir até a empresa, dar uma palestra e falar um pouquinho sobre o conceito de carreira. Né? E refletindo sobre isso agora, né? Por que isso está acontecendo? Porque explicar para as pessoas, para os profissionais, como suas carreiras devem ser gerenciadas não é fácil. É uma das maiores carências que existem nas empresas, principalmente dos líderes. E os líderes e as empresas têm olhado para o meu livro como uma ferramenta de apoio e suporte para esses profissionais. Acho que isso é o que mais me marcou até agora.
Frase de camiseta.
Se eu pudesse escolher uma, seria: não seja o seu próprio não. Lembro de novo daquele caso que a gente acabou de comentar, né, do mentorado, né, que achava que não podia aplicar para fora porque atraía empresa, que não era o caminho. E eu falo que a gente é cheio desses comportamentos, né, quando o assunto é a nossa carreira. E a gente faz uma série de coisas que a gente acha que não pode, né, ou não tem a perspectiva ampliada para poder tomar outro caminho, e a gente acaba sendo o nosso próprio não. Eu fico imaginando aquele mentorado, se ele não tivesse falado comigo, se a gente não tivesse feito aquele trabalho, quantos anos mais ele ia esperar para ser promovido dentro da empresa? Mais 3, 6, 9 anos? Será que ele ia conseguir ter esse clique de falar: opa, peraí, talvez o crescimento seja através da mudança, talvez o crescimento seja através de comportamentos diferentes, talvez o crescimento seja através de uma melhor comunicação com o meu líder, até mesmo gerenciar meu líder. Então eu falo que as pessoas, elas são os seus próprios não o tempo todo, né? E elas não deveriam ser, né? Então não seja o seu próprio não.
E agora chegou aquela hora de agradecer aos nossos Tribers Conselheiros, grandes empreendedores que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Se você quer se tornar um Triber Conselheiro do ResumoCast, vai lá em resumocast.com.br/apoia-se, entre para o Clube do Livro, conheça os nossos pacotes de benefícios e deixe o seu legado, o seu nome em um dos episódios do ResumoCast. E nesse aqui eu vou deixar um grande abraço ao Henrique Vilela, Igor Conrado, Pedro Muschitz, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Guilherme Beco, Cláudia Inaba, André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber Conselheiro do ResumoCast? Vai lá então resumocast.com.br/apoia-se.
E aí, pessoal do ResumoCast, obrigado pelo convite. Adoro falar do meu tema favorito da vida, que é educação corporativa, né? Principalmente carreira, né? Que é algo aí que é fonte de tanto sofrimento para tanta gente e pode ser diferente. Eu falo que a gente tem mais controle sobre a nossa carreira do que a gente imagina. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né? Eu tô aí super presente nas redes sociais, principalmente Instagram e LinkedIn. No Instagram eu sou @LucianoResponde, no LinkedIn eu tô como Luciano Santos, né? E eu publico aí praticamente aí uma pérola, um pensamento, uma perspectiva todos os dias, né? Embarquem aí comigo, né? Porque dá para ser diferente, dá sim para encontrar felicidade dentro da nossa carreira.
E o ResumoCast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
Lembre-se, seja valente, assuma riscos e nunca culpe ninguém pelo que acontecer.